Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Começando agora mais uma edição do podcast Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix no nosso episódio de número 130, capítulo de número 31, intitulado Gnomes. Mas eu não faço nada por aqui sozinho, senhoras e senhores, com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Eu tentei arrumar um jeito de abrir isso diferente, porque vocês viram que o Ita mudou a abertura, né?
Ai, eu tô assim agora, meninas. Eu faço diferente. Eu sou eclético.
Aí eu não consegui pensar em nada. Foi muita pressão. A gente não combinou isso antes.
Não. É a única parte do nosso roteiro que a gente não tem roteiro. É live style. É assim que fala?
Nem sei. Pode ser. Assim, pode ser um freestyle. Um negócio meio... Vamos dançar um hip hop no meio da rua.
É, um jeito moleque, um jeito leve.
Jeito moleque é uma banda de pagode.
Jeito moleque? É. Fazia a menor ideia.
Pagodinho, 5 da tarde, cervejinha e torresmo. É tudo que eu preciso.
Não. A gente tem estilos de vida diferentes. Mas respeito. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mundopottercast no Instagram e no TikTok. Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph.
Ah,
certo?
Ele decorou, você viu que orgulho?
Aqui, vou fingir que não tem no roteiro, né?
Exato.
Que tudo que eu fiz foi ler.
Arrasou. Tudo que eu fiz foi ler. A sua leitura foi sensacional.
É, o que a gente sabe que não é de milhões, né? Porque...
É de bilhões.
Mas a gente tem recados antes de começar o programa. E a gente tá animado pra falar disso aqui.
O primeiro recado é... Sabe como você pode ajudar o nosso podcast? Faça uma doação através do... Eu quero fazer isso muito rápido, tipo uma maquininha, sabe? Mas aí eu vou fazer, aí você faz a novidade. Então eu vou gravar aqui e você faz a novidade. Pode ser?
Como assim? Não entendi.
Eu vou fazer...
Não, explica direito.
Sabe como a maquininha... Você marcou a hora.
Não marquei nada, não.
Deveria ter marcado a hora.
Mas eu não... Você tá confundindo os ouvintes, eles não estão entendendo nada.
Eles estão... Eu vou fazer a chamada do padrinho.
Ah.
No estilo robozinho.
E
aí você conta a novidade.
Tá, senhoras e senhores, segurem o cinto, sabe? Porque assim a gente tem... Tá, vai lá, Paulo. Dá o seu melhor.
Sabe como você pode ajudar o nosso podcast? Fazendo uma doação através de um financiamento coletivo de modo a melhorar nossa qualidade, adquirindo novos equipamentos e, quem sabe, aumentando a frequência da entrega de conteúdo para vocês. O Padrim é uma plataforma coletiva de financiamento contínuo voltado para conectar produtores e conteúdos ao seu fã. Caso você tenha interesse, pode ajudar no link www.padrim.com.br/mundopotter. Você também pode nos ajudar mandando um pix, com o qual a chave é mundopottercast@gmail.com.
Entendi, você podia ter feito normal... E o editor só acelerava.
Não, mas ele perde toda a graça.
Entendi. O lance é você, né, mostrar que você tem habilidades com a voz.
É, tipo, qualquer um pode acelerar. Eu quero ver se qualquer um consegue ser eu.
Entendi. Perfeito. É como vocês podem... Um homem único, não é mesmo? Quem perde é quem não tem. Mas enfim, temos novidades. A gente tá super empolgado pra contar sobre isso. A gente tá animado, porque a gente teve... Toda uma ideia de um projetinho que lindão, que a gente tá pensando já tem algumas semanas aí que a gente tá trabalhando nisso. É, sim.
Meses.
Como você me olhou desse jeito?
Eu diria meses.
Meses?
Meses.
É, tipo, eu coloquei semanas porque fica abrangente, sabe? Não...
Entendi, né? Não, meses.
Que a gente tá trabalhando e a gente decidiu compartilhar com vocês agora. E eu espero que vocês gostem e comprem essa ideia. Que ela vai ser muito legal.
Eu gostei do termo comprem.
Não era o termo certo que eu queria usar. Mas enfim, o que acontece? Depois de umas ideias que a gente teve com a Tiwi na Bienal do Livro, onde ela fez os marcadorzinhos de páginas,
Terezinha,
adesivos...
Por favor.
Tá, da Terezinha, que ela levou pra Bienal, a gente ficou... A gente pensou em várias ideias, e a primeira delas foi divulgar igual a Tiwi divulgou, levando e distribuindo uns adesivos e uns marca-páginas. Só que depois que a gente fez o nosso, que a gente pensou, elaborou e produziu...
Que ficou lindão,
a gente ficou pensando muito nos ouvintes.
Você que tá aí nos ouvindo nesse momento.
É, porque é uma coisa que ficou tão lindo, que ficou tão legal,
gracinha,
que a gente queria que os ouvintes tivessem.
Isso.
Porque quem tá com a gente, quem curte a gente, é uma forma de a gente ter uma lembrancinha nossa junto com vocês. E pensar na logística disso é que deu um pouco de trabalho.
Muito trabalho. Então, até minha cabeça tá um pouco doendo até agora.
Tá, né? Mas então, a gente chegou num projeto que a gente vai divulgar agora, que é o seguinte, certo?
Rufem os tambores, editor.
O editor pirando agora com você batendo nessa mesa.
Ele tá rufando assim, os tambores pra ele saber onde ele tem que colocar o tambor.
Entendi.
É assim, editor, você vai marcar dois pontos, que foi os meus tambores, aí você vai silenciar o meu áudio e inserir os tambores do YouTube, beleza?
Entendi. Você não quer editar, não?
Não.
Tá sabendo tanto sobre edição?
Não.
Sei. Ok. Então, foco.
O editor, você baixou na hora errada.
Ele vai dar a resposta dele. Você fica em paz. Você fica em paz que ele vai se manifestar, tenho certeza. Segure o cinto, senhoras e senhores. Tá até enrolando. Deixa eu falar para as pessoas o recado. Então, é o seguinte. A gente pensou que de hoje até o dia 22 de novembro...
Hoje a gente tá falando do dia 20 ou do dia 22?
22 de setembro.
Até que eu me confundo.
É, hoje, sexta-feira, 22 de setembro, até dia 22 de novembro...
Dois meses.
Uhum. Os ouvintes que apoiarem o podcast no valor de R$30...
Ou mais.
Ou mais, do coração de cada pessoa, mas...
E do bolso.
No mínimo, é... No mínimo R$30 com apoio, vai receber em sua residência 4 lindos marca-páginas com cada uma das casas de Hogwarts, lindões, 4 lindos adesivos também com cada uma das casas de Hogwarts e um bottom exclusivo comemorativo deste ano do Mundo Potter.
Só pra gente entender, porque eu preciso entender esse negócio aí também. A gente vai ganhar 4 marca-páginas, 4 adesivos e um bottom que vai ser edição limitada e que não será relançado ano que vem?
Exatamente.
E se eu quiser comprar esse bottom ano que vem, eu não vou conseguir?
Não vai conseguir.
É uma edição de colecionador?
É uma edição de colecionador.
Então, se você não comprar nos próximos 2 meses, não apoiar a gente no próximo... Você não vai ter mais isso?
Não vai ter mais isso.
Meu Deus.
E a ideia é que, anualmente, a gente faça um evento como esse anual. O Paulo quer mais de um por ano. Mas a gente vai trabalhar aqui com o pé na realidade.
Vocês sabem que eu consegui, depois de muito trabalho, convencer ele a episódios semanais, né? Vocês acham que eu não vou conseguir a bottoms mensais? Talvez, quem sabe. Não, mensais não, mas vamos tentar.
É, no caso, então, é uma edição... A gente, inicialmente, estamos pensando numa edição anual, onde esses bottoms seriam um item colecionável, onde todo ano a gente tem... Um bottom exclusivo daquele ano, com uma arte exclusiva daquele ano.
Certo.
A arte desse bottom a gente não vai revelar, ela é uma surpresa, mas a gente pode dizer que ela é um item mágico do mundo de Harry
então,
Potter.
Então, só vai chegar, a pessoa não vai saber qual que é, ela só vai ver a hora que chegar na casa dela.
Exato. O bottom.
O bottom.
Os marca-páginas e os adesivos lindões, você já pode abrir agora o seu Instagram... Que tem lá, bonitinho, os posts no feed do Instagram, dos marca-páginas e dos adesivos para vocês verem.
Legal.
Tá, isso já tá lá, vocês podem ver. O bottom é um item exclusivo, e aí é isso, você vai ter que confiar na gente.
Entendi.
A gente vai fazer um bom trabalho em criar um item colecionável, que eu particularmente achei que é lindo.
Eu não sei, é surpresa, não vi.
É, você não viu ainda, né?
Entendi.
O que você achou da ideia, Paulo?
Eu amei a ideia. E a gente tem um ilustrador que tá fazendo isso pra gente?
Claro que tem. O Andrei já trabalhou com a gente numas capas esse ano, lindonas, que a gente fez pro podcast. E o Andrei é um cara muito talentoso, que ele é um ilustrador e designer, e ele tem esse foco no mundo de Harry Potter. Então ele até tá criando uma HQ inspirada em A Pedra Filosofal, que ele tá desenhando ele mesmo... Enfim, então o Andrei curte Harry Potter, ele tem essa pegada de reimaginar as coisas de Harry Potter com o traço dele, com a forma como ele vê esses objetos. O lance foi que o Andrei já tinha criado os brasões das quatro casas, reimaginado eles ao seu traço e a forma como ele imagina eles. Então, obviamente, eles têm inspirações dos clássicos, mas com o estilo de desenho dele, a forma como ele imagina eles. Eles já existem, ele já tinha criado, não é algo que ele criou exclusivamente pra gente, mas ele doou essa arte para que a gente pudesse usar. Isso foi muito legal. O Bottom já é um item mágico de Harry Potter que foi redesenhado, né, reimaginado por ele exclusivamente para a gente.
Que chique. Então nós temos um apoio de um artista.
Exato.
E tem mais alguém nessa equipe que está ajudando a gente?
Tem. Meu irmão, que é designer, ele criou todo o resto da arte em volta dos marca-páginas, do bottom, do adesivo e tudo mais. O Andrei criou a ilustração mesmo que tá lá. Mas o design geral é do meu irmão.
E como é que é o nome do seu irmão?
Meu irmão se chama Pedro. Pedro Santos.
Ah, então se você for lá colocar arroba Pedro Santos...
Não vai achar. Ele é super enigmático. Você não... Ele não é... Ele é todo low profile. Ele não...
Entendi. Entendi.
É um cara diferentão. Diferentão. É hétero, né? É difícil.
Bom, o que a gente precisa então dizer é que o mundo Potter tem uma equipe de apoio, é isso?
Nossa, sim.
A gente tá crescendo.
Gigantes. Aqui, meu filho, foguete não tem ré, entendeu? Aqui é só pra cima.
Bora pra cima, Grêmio!
Ai, gente.
A gente não sabe o que é Grêmio.
Ai, ai. Deixa eu terminar de dar os recados. Então, como vai funcionar? Tá, eu quero apoiar, então. Como é que eu faço? Você vai fazer esse apoio através do Pix do Mundo Potter.
Somente o Pix.
Somente o Pix. Você vai pegar o comprovante. Você fez o seu Pix de R$30. Pegou o seu comprovante. Vai na DM do Mundo Potter, vai jogar lá na DM, vai falar o seu nome completo, seu endereço e sua casa de Hogwarts, tá certo? Ou não tem o Instagram, não usa rede social. Você faz isso através do e-mail do Mundo Potter. Essas são as duas formas de você enviar isso aqui. Porque e-mail todo mundo tem que ter. Não dá pra viver na internet sem e-mail, mesmo que seja arcaico e antigo. Ou então na DM do Instagram também, que, convenhamos, né, todo mundo tem Instagram. Mas por acaso você é diferentão e não tem, você pode fazer dessa forma.
Tal qual o Pedro Santos.
Exato. Não tem o Pix. Você vai na DM do Mundo Potter ou no e-mail e vai falar, não tem o Pix. E o Itamar vai fazer o quê? Vai fazer um boleto bancário pra você. A gente... tá fazendo de tudo pra que você tenha esse mimo exclusivo.
Não, pera lá, que eu fiquei confuso. Casa. A gente tem como emitir boleto bancário em 2023?
Claro que existe.
Ele não foi abolido?
Não, ele existe.
Ele não tem um custo?
Não, ele não tem. Ele existe.
É um boleto. Ele vai pagar na lotérica?
Ele pode pagar qualquer local no país que aceite pagamento via boleto, ele pode pagar o boleto.
Mas em algum lugar do país ainda aceita?
Todos os lugares. Eu penso que existe lotérica, tem uma coisa... Tem uma instituição que eu não sei se você já ouviu falar, mas que se chama banco. Já ouviu?
É, a Nubank, aquele que é online.
É, você pode fazer online, você pode ir no físico se você quiser, você vai imprimir.
Tem físico?
Merda. Existe. E você devia saber aí nesse fim de mundo que você mora. Eu tô brincando.
Gente,
foi
um prazer conhecer vocês, tá? Até mais.
Eu tô brincando. Volta, Paulo, logo. Para de graça. A gente tem um programa inteiro pra gravar.
Eu fui profundamente ofendido. Você fala mal da minha mãe, mas não fala mal da minha cidade.
Ai, Paulo, pelo amor de Deus, entendeu? A gente tá uma hora tentando... explicar o apoio para as pessoas. Faltou falar alguma coisa?
Não. Resumão do apoio. Mandou R$30, você recebe na sua casa brindes, que são marca-páginas e adesivos, e um botão exclusivo de edição de colecionador do Mundo Pottercast. Mandou R$100, vai com uma foto minha com uma assinatura.
Isso aí você tá prometendo por conta própria.
Não, eu tô falando, vai rolar, vai rolar.
A ideia é que as pessoas apoiem o projeto, entendeu? Não que elas deixem de apoiar. Acho que é uma coisa importante a gente ter isso.
Qual é o seu problema comigo hoje?
Eu não tenho nenhum problema com você hoje. Eu tô só te implicando
com
você.
Que absurdo.
Todo mundo vai querer ter uma foto sua.
Eu também
você
acho.
Você é fofo, lindo. Todo mundo vai querer.
Falar em implicar comigo, eu preciso contar um... A gente já terminou de falar, então, sobre o após?
Eu acho que sim, porque você me... Eu tava indo bonitinho e aí você foi fazendo graça no meio do caminho?
Sim.
Mas eu acho que as pessoas entenderam.
Sim. Então,
como é que faz, então? Se você fosse apoiar, Paulo, como é que você faria?
Se eu fosse apoiar, eu entraria no banco, no Nubank, não pegaria um boleto, digitaria...
Paulo, eu só queria que você ajudasse as pessoas a entender. Você tá dificultando de novo.
Eu não tô dificultando, eu tô ajudando, ó. Entra no aplicativo do seu banco, vai lá na opção de Pix, digita mundopottercast@gmail.com, vai aparecer uma conta bancária do Banco Inter em nome de Itamar Santana
dos Santos.
Não é
Inter, não, é Next.
Ah, é Next.
Pra você errar.
Em nome de Itamar Santana dos Santos. Que eu descobri que, exato, o Itamar é Sante duas vezes. Eu acho que seu e-mail deveria ser Sante ao quadrado. Aí você...
Nunca tinha pensado nisso.
Pois é. Aí você envia esse Pix para nós, pega o comprovantezinho, compartilha na DM do nosso Instagram com o seu nome, endereço e casa de Hogwarts. E aí nós enviaremos para você em lotes, isso é extremamente importante, não é envio automático, tá? A gente vai mandar, até porque senão a gente vai ter que ficar indo pro correio todo dia e a gente não tá conseguindo essa logística. Então a gente vai mandar numa data específica que é...
Se você apoiar hoje até o dia 9 de outubro, você vai estar no primeiro lote que sai dia 11 de outubro.
Perfeito.
Dia 11 é segunda-feira, se eu não me engano.
Feito isso, ó, presta atenção, feito isso, você vai receber isso na sua casa, você olha, se emociona, fica feliz, tira uma fotinha, posta nos stories e marca a gente. Esse é o caminho.
E aí, se você quiser que as pessoas vejam o bottom, né, que é exclusivo, a aparência do bottom, aí você tem que postar nas redes e marcar o Mundo Potter, porque a gente não vai mostrar, porque realmente é um item comemorativo exclusivo para os apoiadores, entendeu? A gente vai divulgar no Instagram, você vai lá no Instagram agora ver como ficou os marca-páginas e os adesivos, que estão lindões.
Mas o bottom é só para... Quem quiser comprar.
Só os apoiadores mesmo. Só mesmo para quem quiser apoiar o projeto.
Exato.
Vai ver e vai ter. E eles são lindos.
Lindos. Igual eu.
Igual nós. Certo. Acho que a gente se estendeu bastante. Acho que deu para entender. E aí, queria tanto que vocês participassem. Eu queria tanto que vocês engajassem nisso. Porque a gente fez com tanto amor e carinho. Não, acho que é uma coisa que faltou explicar também, né? Porque... Para as pessoas entenderem que a maior parte do valor desse kit de apoio, ele, na verdade, é para cobrir os próprios custos do apoio. O que, nas nossas contas, se tudo der certo, de apoio mesmo, não vai chegar a R$5.
Ainda pode não dar certo.
E ainda pode ser que não tenha nada de fundo. Mas a gente queria mesmo é que os ouvintes tivessem... algo do Mundo Potter em casa.
A nossa ideia é que parte desses R$30 vão para a produção dos brindes, parte desses R$30 vão para o frete de envio para vocês, e aí o que sobrar assim é só para a gente conseguir produzir mais para as próximas edições. E a ideia é justamente, principalmente nesses dois primeiros meses, é que vocês tenham um pouquinho de nós com vocês.
Isso. Ai, seria incrível. E para quem está fora do país, e que quer... Se você quiser arcar com o frete, a gente manda também. Mas aí,
imagina, gata, Mundo Potter Internacional?
Porque a gente tem os ouvintes fora do país, tem, né? Eu não sei nem como é que manda pra fora. Mas aí, se as gatas quiserem.
A gente vai no correio e descobre.
Ah, não, a gente resolve isso. Se as gatas quiserem, a gente manda também. Mas aí, aí a gatinha e os gatinhos vão ter que arcar com o custo de envio. Não sei nem como é que fica, não sei nem quanto é que custa.
Miau.
Mas acredito que não deve ser tão caro assim, porque a China vive mandando um monte de coisa pra cá.
Will.
Will.
Bom, rapidamente queria contar a história de como foi trocar o pneu do meu carro ontem.
A gente tem tempo?
Tem.
Tem, então tá bom.
E a moral da história... Não, a gente não tem tempo. Vai chegar no final, eu vou estar muito apressado, porque tá na hora de eu ir embora. Mas eu quero contar essa história mesmo assim.
Ok, então
a moral da história não é sobre trocar
segure
o pneu.
Segurem os cintos, não. Peraí. Apertem os cintos. Eu sempre falo errado, você já reparou?
Já. A moral da história não é sobre eu trocar o pneu. A moral da história é sobre como ninguém confia em mim. Tava eu na faculdade, tem dois campos da faculdade aqui no fim de mundo que eu moro. Um que fica afastado da cidade e outro que é bem no centro da cidade. E eu estava, esse que é na saída da cidade, precisava me locomover para o centro da cidade às 6 horas da tarde. Que, embora eu more no fim de mundo, ainda tem um trânsito bem grande nesse horário.
Ele nunca vai esquecer isso.
Não.
Eu tô ferrado, gente. Era só uma piada.
Aí, eu entrei no meu carro e andei, tipo, 10 metros, 15 metros. Senti que o carro tava esquisito. Estacionei, olhei, o pneu tava furado. Eu estava lindo, de camisa social e tudo. Tirei o meu crachá, tirei minha bolsa, Fui no porta-mala, peguei o step, o macaco e a chave de roda. E fui, né? Brabíssimo, coletear o pneu. Aí, peguei o macaco, posicionei onde ele deveria estar, porque eu lembrava que precisava fazer isso. Nunca troquei um pneu na vida, tá? Mas a teoria eu sei. Posicionei. Fui pegar a chave de roda, fui rodar pra, né, destravar o pneu. A chave de roda do meu carro era maior do que o parafuso. Ou meu seja, Deus. A chave veio errada. Nisso começou a vir uns amigos meus que trabalham na faculdade também. Aí veio um, veio outro, veio o terceiro. E a gente tentando achar uma chave, eu mandei mensagem pra um pra pegar a chave de um. Depois mandei mensagem pra outro. Enfim, não bastasse isso, eu tava estacionado exatamente embaixo do café. Onde tem tipo umas 60 mil pessoas tomando seu café e assistindo a cena da gente deu trocando o pneu, né? Conseguimos a bendita chave. Fui pegar a chave. A galera não deixou eu trocar o pneu. Todo mundo... Não, você vai trocar o pneu? Não, eu troco? Falei, gente, deixa que eu troco, né? O carro é meu. Não. Deixa que eu troco. Falei, não, né? Tipo, para, vocês não precisam fazer isso. Não. Você vai sujar a sua mão. Quando ele mandou você vai sujar a sua mão, eu descobri que eu sou muito uma princesa da Disney. Mano, eles não deixaram eu trocar o pneu do meu carro. Porque eu ia sujar minha mão. Você tá entendendo o nível da falta de confiança que as pessoas têm em mim? Aí,
meu Deus.
Tinha mandado mensagem pra um amigo meu e ele não tinha respondido. Daqui a pouco ele me liga. Já tinha trocado o pneu, tá? Daqui a pouco ele me liga. Onde você tá? Eu tô indo aí trocar o pneu pra você. Falei, oxe, já troquei. Ou seja, eu só queria a chave. Ele tava vindo trocar o pneu. Eu mandei mensagem no grupo das pessoas que eu tinha reunião. Falei, gente, vou atrasar. Uma menina de 1,50 m de altura. Nova, recém-chegada na instituição, mandou mensagem. Onde você tá? Quer que eu vá trocar o pneu pra você?
Poxa.
Cheguei em casa, contei isso pra minha mãe. Minha mãe. E você sabe
devia
trocar
ter
pneu?
Deixado.
Cara, ninguém confia em mim. Entendeu? Eu não, aparentemente, eu não sou a pessoa que tem cara que sabe trocar um pneu.
Não tem mesmo.
Só pra deixar claro, eu sei trocar um pneu. Na teoria.
Mas não tem mesmo. Agora, você acha que eu sei trocar um pneu?
Não.
Você acha que eu já troquei um pneu na vida?
Não.
Você tá muito errado.
Mentira.
Já troquei pneu.
Ligar pro seguro e trocar o pneu não é
não.
Trocar o pneu.
Eu já troquei pneu.
Mentira.
Uma vez o carro da minha mãe furou o pneu, gente, tinha que trocar pro step. Eu não sabia, eu aprendi a fazer na hora.
O YouTube tá aí pra isso.
Tá aí pra isso, colocar o macaquinho, não sabia nem onde enfiava o macaco.
E tudo isso eu sei, só que ninguém deixa eu trocar.
Não sabia nem onde colocava o macaco, aí coloquei, consegui trocar, deu muito trabalho, mas quem disse que eu aceitava entrar no carro depois? Eu não confiava de jeito nenhum, pra mim aquela roda ia voar. Minha mãe, a gente tem que ir embora, eu falei, não vou entrar aí dentro, eu não confio se essa roda tá segura. Mas você apertou, não garanto.
Você sabe
a mesma
que existe
coisa...
uma seta indicando onde você tem que colocar o macaco, né?
Sim, tipo, não, tem?
Tem. Porque você tem que colocar o macaco na estrutura da caixa de ar do carro. Se você colocar em outro lugar, dependendo do...
A massa.
A massa. Então ele tem um ponto específico. E aí embaixo do carro tem uma setinha indicando bem na estrutura onde você tem que colocar.
Pois, fui assim... Foi Deus que pôs a mão, assim.
Entendi.
Mas assim, faz muitos anos. Foi uma única vez. Hoje mesmo eu teria muitas dúvidas de fazer. Eu provavelmente iria do YouTube. Igual a vez que eu tive que trocar o gás pela primeira vez. O botijão de gás. A primeira vez minha tia me chamou. Tamar, meu gás acabou, eu tô fazendo um almoço, preciso de ajuda. Eu falei assim, tá, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu ligue pra alguém? Não, eu quero que você troque, eu tenho a botija aqui. Eu falei, mas eu não sei trocar botijão de gás. Ela falou, mas você vai aprender agora. Eu falei, mas a senhora troca a senhora. Eu falei, não, eu não sei trocar. Eu falei assim, mas você quer que eu troque? Eu quero que você troque. Eu não confio. Eu falei, mas eu não sei. Ela falou assim, vai ser melhor que eu. Aí fui, troquei. Fui lá, fiz, apertei tudo onde tinha que apertar. E aí chegou a hora de ligar o fogão. Aí ela falou, posso usar o gás? Falei, não pode. Ela falou, como não pode você? Porque eu não confio que se isso explodir. Eu não quero essa responsabilidade.
Mas você jogou detergente em cima?
Joguei pra ver se fazia bolha. Não deu nada. Mas quem disse que eu acreditava? Aí ela chegava perto do fogão. Mas eu vou ligar. Falei assim, você tá pronta pra conhecer Jesus?
A gente precisa trabalhar a sua autoconfiança.
É baixíssima, baixíssima. É uma coisa que estou trabalhando na terapia aí.
Tá.
Baixíssima, baixíssima. Mas deu tudo certo, graças
Amém.
A Deus.
Nos dois casos.
Nos dois casos, deu muito certo. Mas nos dois casos, eu não queria que ela ligasse o fogo e não queria entrar no carro.
Entendi.
Não confiava.
Bom, essa foi a história de como as pessoas não confiam em mim e o Ita não confia nele.
Você vê, menina. E o certo é confiar em si mesmo. Essa é a...
Eu confio em mim mesmo, as pessoas que não confiam.
Ah, mas você também fez doce, porque o carro era seu, era só chegar e fazer o bagulho, entendeu?
Mas é que a chave chegou, eu já entregaram direto pro menino. Eu falei, não, dá aqui a chave que eu vou trocar. Eles não deixaram.
Ah, eles estavam fazendo um agrado.
Não, foi então, fofo, não tô reclamando. Ah, não tô reclamando. Então... Muito pelo contrário, agradeci bastante.
Acabou a história?
Acabou a história.
Se sobrou algum ouvinte aí, acho que a gente pode ir pras corujas.
É, não sei se tem algum ouvinte. Mas...
Claro que tem, amigo. Ai, você tá muito dramático. A gente veio aqui pra fazer um episódio legal, engraçado. A gente
tá num episódio incrível.
Não, por que você tá fazendo drama?
Porque faz parte da minha vida ser dramático.
Tá. Sendo dramático, qual é a próxima parte do programa agora?
São as corujitas. Conhece as corujitas?
Já ouvi falar.
Ou as cojuras. Também acontece assim.
Amo cojuras.
Cojuras são... Não sei, é uma espécie nova que a Juliana Battaglia, que também quer ser chamada por Ju, tá criando. E eu queria dizer, Ju, que existe uma lei pra criação de novos animais. E eu estou um pouco preocupado se você não tá infringindo ela.
As pessoas já vão já entender do que o Paulo tá falando, tá? Agora, você sabe por que ela quer ser chamada de Ju?
Porque ela não gosta de Juliana?
Não. Por... Ela prefere ser chamada de Ju pra que a gente não chame ela de Doutora Juliana. Quando eu falei, oi doutora, ela, pelo amor de Deus, me chama só de Ju. Então é por isso que ela tá aí chamando de Ju.
Ela é doutora por quê? Ela é médica?
Ela não quer que fale.
Ela tem doutorado? Por que ela é doutora?
Depois você vai no Instagram dela.
Peraí que eu vou fazer isso agora.
Mas não pode falar, ela não quer que fale, ela quer que chame só de Ju. Ela é Ju, a nossa ouvinte.
Juliana. Que chique. Querem saber por que a Juliana é doutora? Vão lá em arroba...
Não, não fala. Ela pediu pra não falar.
Ah, tá bom.
Ela pediu pra não falar, então a gente não vai falar. É só a Ju. A Ju, a nossa amiga ouvinte.
Eu só ia mandar o arroba pras pessoas irem lá.
Não. Ela disse que não quer. Então não vamos mandar. Se ela quisesse, ela tinha falado.
Tá bom, então vocês não vão descobrir por que a doutora Juliana é doutora.
Ela é a nossa ouvinte.
É a Ju. Só a Ju.
Nossa ouvinte. Mais de uma Ju, porque a gente tem mais de uma ouvinte Ju.
Tem mais de uma ouvinte Ju. E essa ouvinte Ju mandou um, pelo amor de Deus, Ita, me chama só de Ju.
Tá vendo? Então assim.
Então Ju.
Então Ju.
Então Ju.
Vamos ficar nisso? Tem quantas horas?
Bora ler a minha cartinha da Ju, porque se você não sabe, a coruja é o momento em que você, ouvinte, pode falar conosco. Você manda um recadinho, ele vai aparecer aqui no episódio e você vai narrar as suas expectativas, as suas experiências, tudo aquilo que você gostaria que nós compartilhássemos com o mundo, porque sim, atingimos o mundo.
Pode criticar também. Tem muita gente que veio já criticar,
não,
gente.
Não, você não pode criticar. Porque o Ita não suporta críticas caladas. Você vai criticar, ele vai rebater.
Faz parte da vida, né, meninas?
Entendeu?
A gente
Vamos
escuta.
Lá ouvir a cojura da Ju. Oi, meninas! Tudo bom? Aqui é a Ju. A mesma Ju que mandou mensagem de íris para o Chalé 3, dizendo que chegou até eles por única e exclusivamente influência de vocês. Agora vocês já podem se denominar influenciadores. Olha que chique.
Parabéns, assim. Dá licença? Sou eu, o Ita, o influenciador. O influenciador Ita.
Influenciador Ita parece
o
uma palavra só.
Né? O influencer Ita.
É, influencer Ita ficou melhor. Porque influenciador Ita parece que é tipo uma senhora influencer. Influenciador Ita.
Você adora estragar os meus momentos, né? Eu fico impressionado.
Sim.
Impressionado. Influenciador Paulo.
Influenciador Paulo é legal.
Ou influenciador Rodrigues. Estamos aqui com o influenciador Rodrigues.
Boa também.
Ou estamos aqui com o influenciador Rodrigues PH.
Rodrigues PH é bom. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai até lá nesse momento, siga no @ Rodrigues PH e pode me mandar várias coisas. Eu adoro memes engraçados.
Tá, o que a Ju falou pra gente aí?
A Ju falou que ela ama a gente. Até aí, nenhuma novidade, né?
Ela falou... E a gente fica muito feliz com isso.
Enfim, eu amo o podcast de vocês. Ainda mais quando tem arranca-rabo sobre Priori Incantatem e afins.
O Paulo tá trabalhando bem pra que role um arranca-rabo hoje. Como vocês já podem perceber, ele já tá...
Você tem que entender que todo mundo gosta dos nossos episódios caóticos.
Não, mas eu gosto quando a gente termina felizinho.
Não, mas a gente normalmente termina felizinho. A gente já teve um dia que a gente terminou meio brigado, que demorou uma hora. Depois a gente já se perdoou.
Nossa, demorou uma hora? É assim que a gente sabe, viu, gente? Cada pessoa é um mundo mesmo,
mas foi uma hora.
Porque você não falou que demorou uma hora. Eu não demorei uma hora, eu instantaneamente já estava...
Ah, então não demorou uma hora. Foi tipo, a gente se conversou e já foi.
É, pra mim foi. Pra você durou uma hora. Você aguentou rancor nesse coração durante uma hora inteira?
Não, não guardei. Uma hora foi só, tipo... Tempo de dizer ali, ó, coisa pouca.
A gente nunca conhece as pessoas mesmo, né?
A gente não sabe com quem a gente casa, nem com quem a gente grava.
Passado. As pessoas vão... Ficou muito estranha essa frase agora.
É porque se você não sabe do que eu tô falando, você vai lá no
Diário de Bordo
pode. A gente tá parafraseando eles. Inclusive, parabéns pra eles pelo episódio número 1000 de hoje. Que é de quarto, na verdade. Eles. Tô confuso.
Amo tanto eles, são maravilhosos.
São. Mas enfim, a gente não é casado, eu e o Ita. A gente só é amigo, a gente só grava junto. Foi uma parafrase.
É, não, porque ficou meio estranho, né?
Ficou.
Mas continuando...
Vamos lá. Continuando, inclusive você começou a... Olha que arraso.
É, a ideia era essa.
Continuando, comecei a ouvir vocês em 2021. O Ita era meu companheiro nas segundas enquanto eu dirigia para o meu emprego tóxico.
Ah, graças a Deus acabou esse emprego, né, amiga?
Hoje em dia, vocês são minha companhia na faxina de sexta e o emprego tóxico foi de Cedrigo Tigori.
Eu vou usar muito foi de Cedrico. Mas assim, no nível que você não tá entendendo. Vai tudo de Cedrico agora. Putz, foi de Cedrico. Ai, eu amei tanto o vai de Cedrico. Você não gostou?
Eu amei o vai de Cedrico.
Nossa, é muito bom.
Ai, ai.
Ai, ai.
Esse é o sentimento do Lufano falando da morte da única pessoa que deu glórias para sua casa.
Não é o único.
Mas vamos ao que interessa. Queria fazer uma ressalva sobre o menino Harry, que nesse livro é o Harry Caps Lock.
Eu amei isso também.
Bom, imaginem esse cenário. Vocês são adolescentes, revoltados com tudo na vida, como qualquer adolescente. Todos os seus amigos vão passar férias num lugar super da hora e quando você vai pedir pra sua mãe pra poder ir também, ela não deixa. Daí vocês imploram, dizem que todo mundo vai e ela diz, mas você não é todo mundo. Então você passa praticamente todas as suas férias passando vontade de estar com seus amigos e trancado na casa da sua tia chata. Não sei vocês, mas isso seria um belo motivo pra minha eu adolescente xingar muito no Twitter em caps lock. O Ita, ele xinga... Você ainda xinga muito no Twitter em caps lock, amigo?
Em caps lock não, mas... Xingando no Twitter? Quase todo dia.
Porque o Ita ainda continua no Twitter, então eu não duvido que ele xingue no Twitter.
Xingo. É porque sempre tem alguma coisa pra xingar
no Twitter. Eu abandonei o Twitter há muito tempo, por falta exclusivamente de tempo, assim. Mas eu adorava aquele lugar.
Imagina, sempre dá um tempinho pro Twitter, imagina. Pra passar raiva. De acordo com o Elon Musk, ele vai cobrar a mensalidade do Twitter de todo mundo. De todo mundo agora.
Ah, gostei.
Antes era só dos verificados, né? Agora qualquer um pode comprar um verificado e pagar. E tá até gerando receita agora. Se você já tiver 500 seguidores e tiver um número X de impressão por mês, você ganha você monetiza. Mas você tem que pagar também a mensalidade, que fica na faixa, inicialmente acho que de R$60, eu acho. E a ideia é que todo mundo pague, porque de acordo com ele, essa é a única forma de derrubar os bots. Porque se toda a conta tiver que pagar uma mensalidade, não vai ter bots na internet. Isso é uma palhaçada
sem tamanho. O que ele quer acabar é com o próprio Twitter, né? Assim, se não tá claro pra ninguém ainda, pra todo mundo ainda.
O meme que reinou é assim, putz, os desempregados, porque essa rede é a rede dos desempregados. A galera fica aqui o dia inteiro sem fazer nada. Vai acabar com a vida mansa dos desempregados.
Que triste. Enfim.
Mas foco na coruja.
Agora imagine isso com o Harry, que pra ajudar acabou de ver o cara que assassinou seus pais não só sair ileso dos seus crimes, como assassinar um colega da sua escola em sua frente. Pra piorar, se é que tem como, ele está sendo um adolescente traumatizado. Ele está sendo injustiçado pela comunidade bruxa inteira. Então, eu vim aqui com o meu paninho da loja de panos da Visas.
Então vamos contextualizar. A Visas é uma das conselheiras do Chalé 3 Podcast, um podcast dedicado a Percy Jackson. E as pessoas têm o mau hábito de dizer que a Visas passa pano para as coisas. Então é por isso que é o paninho da Visas. Quando na verdade a Visas só está coberta de razão todas as vezes, entendeu?
Mau hábito. As pessoas são realistas. A Visas ela passa pano para tudo que você pensar. Tudo.
Vou defender minha amiga, não é assim. As
é
pessoas
assim,
exageram.
Sim. Não, é assim.
Mas aí ficou batizado como o paninho da Visas, entendeu?
Entendi.
E aí a Ju tá fazendo essa ref.
Ela veio com o paninho da Visas pra passar pano pro Harry Caps Lock.
Que eu já fiz isso, acho que no começo desse livro.
Com o paninho da Visas. Porque tadinho, cara. Ó, ela mandou um tadinho.
Uhum.
Se esse adolescente tá surtado como todo mundo, foi porque ele mereceu.
Aqui ela faz o shade grandão dele, né?
Faz.
Tadinho do menino Harry.
Tá. Desculpa o textão. Nunca desiste do projeto. Ele é incrível.
A gente não vai desistir. Nós estamos aqui.
Uhum.
Fortemente.
Exato.
Firmes. E a gente ama textão.
A gente gosta. E eu nem achei um textão tão assim.
Nem é um textão.
Vou me despedindo nessa. Dei um alpistezinho pra minha cojura, porque ela é esfomeada.
Porque a coruja da Ju se chama Cojura. É muito legal.
Que é um híbrido entre uma coruja e a própria Ju.
Nossa. É coisas do Paulo,
você
né?
Não viu que ela colocou Ju de
eu
Ju
vi, eu
alto?
Vi,
é uma coruja Ju.
É porque ela batizou a coruja com o nome dela. Eu achei muito fofo. Ela é esfomeada, foi muito bem alimentada.
Esse
o Paulo deu uns
mesmo,
ratinhos
viu?
Pra ela comer e tal.
Mas deu bom. Obrigado por ter lido meu pergaminho de 1 quilômetro com vários corações.
Eu amei o 1 quilômetro de pergaminho.
Eu gostaria de um pergaminho de 2 quilômetros na próxima.
Eu fico imaginando as corujas com um pergaminho de 1 quilômetro todo. Sabe aqueles... As pessoas faziam pros fãs?
Sei.
Os fãs faziam pros artistas, que é aquelas cartas quilométricas.
Aham, em rolinhos.
Uhum,
tem
imagina.
Que ser uma coruja bodybuilder pra conseguir carregar tudo isso.
Então, imagina a corujinha carregando nas patinhas 1 quilômetro de pergaminho enrolado.
Top.
Tadinha da bichinha.
Observação.
E aqui tem a parte mais importante dessa coruja, eu acho. Vai lá.
É isso que eu ia falar, é a parte mais surpreendente.
Uhum.
Gente, eu não sei nem como que eu falo isso. Sou Sonserina.
Com orgulho, com orgulho.
Sou Sonserina. Fiquei em choque quando descobri e com crise de identidade por uns dias. Mas hoje já me aceitei.
Tô falando em língua de cobra. Como
a
Salazar.
A Ju descreveu o meu sentimento de quando eu me descobri LGBT. Fiquei em choque quando me descobri, entrei em crise, mas já aceitei.
Que bom que você já aceitou, né? Que você já passou dessa fase.
Ai, mas aquela, tipo... Eu fiquei em choque, pessoa da Sonserina. A gente também tá um pouco em choque, mas tá orgulhoso de você.
Eu imagino você em choque. Ai, meu Deus, a cobra!
Uou!
Uiu!
Então, sim, vocês têm uma ouvinte da casa do tio Cobra.
Ela falou tio Cobra, né? Que eu achei também outra coisa maravilhosa. Ju... Amamos a sua coruja, façam como a Ju, mandem suas corujinhas pra gente. E já estamos com 1 hora de programa.
Sabe como que a Ju se despede?
Com beijos!
Com beijos! E aí eu gostaria muito que a Ju nos dissesse se ela é de leão e por quê.
Ah. Bem provável, é muito provável isso. Ou geminiana, talvez, né?
Não, leão, totalmente leão. Eu não tenho essa autoestima toda.
Não.
Eu só trabalho com a realidade.
A gente sabe que tem.
Beijo, Ju!
Então vamos para a retrospectiva do último episódio, onde Hagrid revela seu segredo para Harry e Hermione. Ele tem um meio-irmão gigante que precisa aprender inglês.
Arrasou. Verbo to be tá aí.
E a sinopse do episódio de hoje é: os quinteristas vão fazer exames, Dolores expulsa Hagrid e Minerva é estuporada. Harry definitivamente não aprendeu oclumência.
Badum.
Ron está colhendo aí os louros de sua glória. Afinal de contas, ele ajudou a defender aí os gols contra a Grifinória e venceu a taça de quadribol deste ano. Assim sendo, o nosso herói ruivo favorito fala 24 horas por dia no seu talento em campo. Para nossa surpresa, o Harry e a Hermione não estão incomodados com o falatório do Ron. Na verdade, eles estão achando muito bom, porque dessa forma eles podem enrolar para dar notícias sobre o Hagrid, né? E assim acabar aí com esse entusiasmo do nosso pequeno herói, porque quando ele descobrir, né, que tem um gigante nas terras de Hogwarts, ele não vai ficar muito feliz, como
nem
a gente vai ver já já.
Eu tenho alguns comentários sobre esse episódio, sobre esse parágrafo. Primeiro que eu imagino o Rony colhendo uma plantação de cenouras com a cara do Malfoy, quando ele colhe louros.
Que? Ah, por colher louros. Ah, eu acho tão legal colher louros da glória.
E o segundo foi herói ruivo favorito.
Uhum.
Entendi.
Porque tem vários ruivos, né? Tem a Gina, tem os irmãos Weasley, então...
Mas eu não sei se o Rony é meu favorito entre todos os ruivos.
Ah, mas como o roteiro é meu, ele é o meu favorito.
Ah, então tá bom.
E o nosso é porque eu sei que tem audiência, tem alguém aqui na audiência que gosta do Ron.
Tá.
Ai, e ele tá alterando o meu roteiro. Ai, deixa eu respirar fundo, viu, meninas? Vamos lá. Como fazia um belo dia, eles então decidiram fazer as revisões, porque lembrando que os gnomos estão chegando, na beira do lago, à sombra de uma faia. Faia é uma árvore comum nativa aí do sul e do centro da Europa, que pode atingir em torno de 40 metros de altura, e ela pode viver até uns 300 anos. O que é interessante, por que falar da faia? A faia é importante porque ela é o mesmo local aonde o Tiago, o Sirius, o Lupin e o Rabicho estavam sentados na lembrança que o Harry viu do Snape. E é o mesmo local onde eles abaixam as calças do Snape e tudo mais e tal. Então, o texto gosta de frisar bem que é este local aonde eles estão. E uns capítulos anteriores, é também perto dessa faia que o Hagrid é visto saindo da floresta, porque o Harry tá olhando pra essa faia, pra essa árvore, no caso, e tudo mais. Só mais um pequeno ponto importante deste momento é que o Harry, ele vê o Ron mexendo nos cabelos dele e olhando pras meninas em volta, e ele lembra do Tiago fazendo a mesma coisa. Então ele sorri, pensando que, olha, tem outro jogador da Grifinória debaixo dessa árvore, mexendo nos cabelos e tal. Ele sorriu, o Ron não entende por quê. Ele dá uma desculpa, porque isso é uma coisa só íntima pra ele, comparando o melhor amigo com o pai dele. Achei fofo. Não sei você.
Gosto. Será que atirar as calças do Snape é a mesma coisa do cuecão que tinha na nossa época de escola?
Pode ser. Pensa que o cuecão, o lance é puxar pra machucar, né?
É.
Não só humilhar.
Ah,
que tem a humilhação
tem
e machucar.
É, tem tudo na mesma...
É. Pode ser. É, faz sentido.
Enfim, é debaixo da faia que Rony conta sobre a partida de contra Corvinal mais uma vez. Mais especificamente pela 12ª vez registrou
que
o nosso amigo
ele
Harry.
Mesmo...
Ah, não,
que
foi
ele
o Rony
mesmo,
né?
É, ele mesmo constata que é a 12ª vez. Eu acho isso maravilhoso.
Ai, gente, deixa eu contar de novo pela 12ª vez pra vocês o que aconteceu. Ele é claramente eu empolgado com as coisas.
É. Exato.
Fazer o seu relato, ele começa a perceber que seus amigos não estão lembrando dos detalhes, sabe? Ele fica tipo, mas vocês estavam lá, né? Claro que vocês viram isso, né? É, vocês já viram isso acontecendo. Se não viram também, das últimas 11 vezes, dá pra ter lembrado. E a Hermione fala, então, Rony, a gente não viu. Aí o Rony fica um pouco, puta que pariu, como vocês não viram? A única coisa de boa que eu fiz na vida. Quer dizer, como vocês não viram que eu arrasei no quadribol? Aí o Harry e a Hermione começam a contar, entendeu? Eles explicam que o Hagrid foi lá, chamou eles, que levou eles lá pra conhecer o Grope, que pediu pra ensinar verbo to be pro seu irmão gigante. O Rony fica tipo, meu Deus, como assim? O que o Harry tem na cabeça? Como que o Harry e a Hermione... O que o Hagrid tem na cabeça? Como que o Harry e a Hermione vão ajudar você, o Hagrid com isso? Aí eles falam assim, que tipo, a gente já prometeu a voltar pra trás, né? Não dá pra voltar mais. Inclusive, a gente prometeu por você. Não sei se você tá sabendo dessa parte. Mas você também tem que ir lá ensinar a ele a pronunciar o verbo feeling várias vezes. Sabia que o verbo feel é o verbo mais importante do inglês?
Não fazia a menor ideia.
É, porque ele pode ser muitas coisas, a depender do contexto.
É mesmo?
Exato.
Passado, passado,
Complicado,
passado.
complicado. Pois bem, essa vai ser o desafio dos nossos três irmãos, dos três amigos. Ensinar o verbo feel para Grope, o gigante.
Mas acho legal que o Rony, ele se isenta completamente dessa promessa. Ele não compra isso. Ele fala assim: ah, eu não sei como é que vocês dois vão resolver essa treta aí.
Eu não prometi nada.
Mas eu não prometi nada, viu, galera? Vocês. Vou não.
Pois é. Bom, mas o Rony Esperançoso fala: ah, relaxa, gente. O Hagrid já durou até agora. Ele vai aguentar até o final. Tá de boa. Fique em paz. Vocês estão livres da promessa.
É, porque o Rony diz assim, ó, se você se aguentar até o final das aulas, a gente vai embora para casa e aí
Já
ninguém
foi.
tem que cuidar do Grope. O Grope vai ficar aí, é problema do Hagrid, ele aguentou, não foi expulso antes, então show, fechou, né?
Ema, ema.
Cada um com seus problemas.
Exato.
Os quintanistas não estão recebendo mais deveres de casa e as aulas com os professores são dedicadas às revisões. A atmosfera é o quê? É loucura completa. A galera tá eufórica, preocupada, porque os gnomos estão chegando. O Ernesto Macmillan fica interrogando todos os alunos para saber o quanto eles estão estudando, né? Como, quanto tempo eles estão gastando. Ele até chega a falar que tá gastando mais de 8 horas de estudos, que ele encaixou uma horinha a mais ali antes do café para poder, né, garantir que vai dar tudo certo. Me fez pensar. Se você lembra, quando foi, tipo, a primeira grande prova que você fez, assim, que tinha essa atmosfera da escola ou da classe? Tipo, porque eu lembro da quarta série, a gente fez uma que eu não lembro qual é o nome dela, não é o Enem, obviamente, mas era uma para avaliar o nível de ensino. E aí foi da quarta para quinta série, aí todo mundo tinha que fazer o raio dessa prova, eu não lembro o nome dela.
Prova Brasil?
Nesse. Não lembro, amigo. Não
Sei
faço
lá,
ideia.
não sei.
Mas era uma sim, que foi um palvoroço, a galera desesperada, os professores ficavam passando pra gente. Como é que fala? Tipo, pegando as provas
Simulados.
anteriores. Isso, simulados, ajudando pra gente poder fazer os simulados e tudo mais. Basicamente, as aulas viraram, tipo, aula de simulado. Era só mesmo questões de provas anteriores que tinha caído. E tudo mais, foi tipo um fervor. Você lembra de alguma coisa?
Para mim, o que mais vem na cabeça são as primeiras provas de Olimpíada de Matemática que eu fazia.
Também,
Essa era uma das coisas
verdade.
que me deixava. Ai, tô perdendo o fone toda hora. Essa era uma das coisas que me deixava muito tenso, assim, muito nervoso, porque eu queria me dar muito bem, eu queria fazer isso, era uma coisa que eu gostava muito. E era uma concorrência, assim. Eu lembro quando eu passei do nível municipal pro estadual, foi tipo, meu Deus! E aí,
Ó.
quando eu saí do estadual, fui pro nacional, falei, caralho! Aí, obviamente, que não deu nada bom no nacional, né?
Mas foi
Mas.
até o nacional, isso é muito
Você
legal.
viu? Sou um
Isso é
orgulhinho
muito
da
legal.
matemática.
Sim, é muito legal, parabéns.
Muito obrigado.
Bom, a Hermione não tinha mais tempo para incomodar o Harry com as aulas de oclumência, por exemplo. Então, isso mostra o quanto a galera está muito focada nessas revisões. O Harry, por sua vez, ele não sabia dizer se o Lupin tinha conversado com o Severo ou não. Porque o Snape continua ignorando ele durante as aulas de poções, fingindo que ele não existe. Então o Harry não sabe se o Lupin conseguiu falar com ele ou não. O fato é que não tá rolando aula de oclumência e o Harry prefere que continue dessa forma. Como o clima tá afetando todo mundo, não é diferente, por exemplo, com o Draco. Que, por sua vez, tem uma outra abordagem ali pelos corredores do castelo, falando com seus amigos, que os exames não são tão relevantes assim. O que importa mesmo é os contatos que se tem. Ele diz que o seu pai é amigo da chefe da autoridade dos exames bruxos, a Griselda Marchbanks. Falei certo o nome dela?
Arrasou.
Perfeito. Porém, o Neville conta para os nossos amigos, né, para o nosso trio de ouro, que Griselda, na verdade, é muito amiga de sua avó. Ela vive tomando um chá com fofoca com a avó dele. E acha muito pouco provável que ela seja amiga dos Malfoy, já que ela nunca menciona eles quando ela vai na casa da vovó. Então tem alguma coisa estranha aí nessa história que o Draco tá contando. Será que dessa vez o Draquinho tá mentindo?
O estranho não é ele não conhecer a... Aliás, o estranho não é o que ele disse sobre influência, né? E sim, talvez ele não conhecer a Griselda. Porque ele tem uma certa razão no final do dia, né?
É, porque a gente já viu que o Sr. Malfoy consegue fazer muitas coisas por influência,
exato,
né? Que obviamente são subornos, dinheiro, enfim, favores.
Outro rolê que tava mostrando o pânico em Hogwarts é o mercado ilegal de substâncias mágicas. A galera começou a vender, tipo, mundungo baixou em todo mundo, e a galera começou a vender substâncias que supostamente eram capazes de ajudar os alunos na prova. Tipo, sabe quando você tá muito nervoso na faculdade ou na escola e você pega uma Ritalina porque você quer focar?
Eu nunca fiz
isso.
Não,
eu também não, mas meus alunos costumam fazer isso, eu já dei umas broncas neles. Eles adoram pegar Ritalina pra focar, depois fica todo mundo louco, pirado, ninguém consegue fazer porra nenhuma. Enfim, é o que tava acontecendo.
Mas aí é só um dia normal dos jovens. É só um dia normal das baladas dos jovens.
Mas não pra aula, né? Mas o que a galera queria fazer lá em Hogwarts era isso, entendeu? Eles queriam pegar uma Ritalininha pra ajudar que a galera do quinto e do sétimo ano pudesse focar, entendeu? O rolê é que não era Ritalina, eram outros tipos de substâncias. Então, assim, estávamos falando de pó de garra de dragão, estávamos falando de sangue do cocô da mandrágora. Eu não vou lembrar todos, eu sei que o pó de garra do dragão estava lá.
É, o que mais estava chamando a atenção era o pó de garra de dragão.
Exato.
Que diz que faz loucuras, menino.
Loucuras. E aí o Rony tava até financiando ali o dele com o Harry. Tipo, ó, Harry, paga minha parte, que quando eu me formar eu te dou, entendeu? É o financiamento a perder de vista. É praticamente um FIES.
Eu achei isso muito engraçado, porque eles estão negociando com um aluno do sétimo ano, né?
Uhum.
Uma garrafinha. E aí eles decidem assim, ah, não, Harry, a gente compra uma garrafa. Tu compra uma garrafa, a gente divide pela metade. Metade pra mim, metade pra tu. E quando finalizar aqui as escolas e eu pegar o meu emprego, eu te pago de volta. Porque uma garrafinha tava custando 12 galeões.
Exato.
Muito caro.
E sabe o que era depois?
O que era?
Cocô de fada mordente.
Mentira, mas como eles descobriram isso?
Não sei, a Hermione descobriu. Sabe por quê? Porque na hora que eles foram comprar, a Hermione falou, para com essa palhaçada, daqui. Confisca a garrafinha da galera. E o povo...
Aqui, deixa eu fazer um ponto que eu achei gênio. Porque aqui a Hermione confiscou antes de eles pagarem.
Sim.
Então, que se a pessoa tivesse confiscado depois de pagar...
Ia ser muito melhor.
É, pra eles ia ser muito pior.
Não, mas aí é uma engraçado. Ema. É mesmo que aprende.
Que aprende, né?
Exato.
É assim que aprende, perdendo dinheiro, é verdade, verdade.
A Hermione confisca a garrafa, fala que isso não funciona pra porra nenhuma, que tem um monte de gente vendendo um monte de substância ilegal e que esta merdita que tava na garrafa era excremento de fada mordente.
Não temos fonte suficiente para confirmar, mas há disso de que o cocô de fada pode ser alucinógeno. E o Ministério da Saúde Bruxo adverte que o consumo dessas substâncias pode ser extremamente grave à saúde do bruxo e não recomenda a utilização. Salve vidas, não use drogas. Durante a aula de transfiguração, os alunos da Grifinória receberam seu cronograma dos gnomos, né, os níveis ordinários de magia que eles vão fazer. A professora Minerva se encarregou de trazer os avisos também. Então a gente descobre que os exames são divididos ao longo de 2 semanas consecutivas. Os exames teóricos são feitos pela manhã e à tarde a gente tem os exames práticos, respectivamente da sua disciplina. Ou seja, transfiguração teórico e transfiguração prático, e assim por diante, respectivamente, as matérias.
Certo.
Os exames teóricos receberão feitiços anticolas extremamente poderosos, os mais fortes que existem. Somente os exames de astronomia, né, prática, é feita durante a noite, por motivos óbvios, né, já que você vai ter que estudar o céu. Não são permitidos penas de repetição rápida, penas de resposta automática, lembrol ou tinta autocorretiva. O aluno que for pego no feitiço anticola, o que acontece todo ano com pelo menos um aluno, que vai falhar, é que severamente ele será punido. Eu fiquei curioso para saber o que acontece nos outros anos quando não é a...
Dolores.
Quando não é a Dolores, porque eu queria saber se há expulsão por fazer isso ou não.
Eu acho que não.
Bom, aqui a Minerva diz apenas que vai ser severamente punido pela diretora, já que ela está tentando mostrar serviço aí pro ministério. Então é bem provável que, aí já é especulação nossa, que o açoite vai pegar firme se você tentar
vai ter
burlar.
Chibata no lombo e não é pelo prazer.
Não, não é, não é, não é. O resultado dos exames serão enviados para cada um dos alunos em julho. Então é interessante porque eles não vão precisar esperar até retornar às aulas. Então durante as férias eles já vão ter o resultado dos exames.
Lembrando que a gente está em setembro, ou seja, tem quase um ano.
Não.
Setembro? É setembro, não é?
É setembro? Não lembro agora.
Ah, a gente falou isso no episódio passado. Vou pesquisar enquanto você vai fazendo.
Certo. Durante o jantar de domingo, algumas horas antes dos exames começarem, né? Porque vai acontecer na segunda-feira, os examinadores chegam na escola, o que causa um certo alvoroço ali entre os alunos, um desespero. E a gente pode notar que a Dolores também está bem nervosa com a chegada deles. É ela quem os recepciona, né? Um grupo de velhinhos bem idosos que ficam parados ali no portão do saguão de entrada de Hogwarts, onde o Harry, Ron e Hermione e a escola inteira fica reparando nesse grupo de senhorinhos. A professora e chefe dos exames, né, é a Griselda Markbank, que é amiga da avó do Neville, bom lembrar. Era uma velhinha miúda, curvada, toda enrugada e meio surda, que falava aos berros. E é através dela que a gente descobre algumas coisas aí bem interessantes num diálogo que ela tem com a Dolores.
É maio, nós estamos em maio.
Em maio, beleza. Então, façam aí a linha cronológica de vocês. Griselda chega e pergunta, né? Ela vem pedindo notícias sobre Dumbledore para Dolores, que responde que não tem nenhuma informação até o momento, mas que em breve o Ministério vai conseguir capturá-lo e tal. A Griselda solta um duvido.
Duvideodó
que alguém vai conseguir pegar o Dumbledore se ele não quiser ser encontrado. Ela diz que ela foi responsável por aplicar os niemes dele de transfiguração e que o jovem Dumbledore foi capaz de fazer coisas surpreendentes das quais ela nunca tinha visto.
Eu gostaria de dizer a frase.
Eu tirei a frase justamente para sua quinta série não atacar.
Aquele jovem fez coisas com uma varinha com a qual eu nunca me sonhei.
Eu tirei por motivos óbvios, mas enfim. Não muito feliz, a Dolores leva então os examinadores, né, para tomar um chá em particular após essa viagem cansativa, para que as crianças também não fiquem ali em volta, curiando demais, né, nos assuntos.
Eu amei.
Eu também amei.
Eles chegam Griselda, como se fossem as panteras, sabe? Abre a porta... Vem aquele monte de velhinho desfilando, a câmera pausa. Eu só espero isso na série, entendeu?
Uhum.
A galera passa, todo mundo pausando em câmera lenta, assim, aqueles velhinhos de bengala entrando bem devagarzinho e a cena, assim... é tudo que eu imagino pra essa cena. Tudo.
E eles são fofos, né? São. A gente vai ver, tipo... São sérios, mas eles são fofos. Tipo, a Griselda aí mesmo, dando risada. Praticamente, a Griselda só faltou rir na cara da Dolores.
Eu gosto do Tibério.
Muito bom. Tibério é legal. Tibério não tá aí. Tibério é um amigo.
Não, é o Tibério, não é o Tobias. O que vai avaliar o Harry em defesa contra o Artista Estrela.
É o Toff.
Mas não é Tibério Toff?
Não. O Tibério é amigo do Toff. Vamos chegar lá.
Ah, tá. Enfim. Ah, Tibério é verdade. É o... Meu amigo Tibério pediu pra...
Exato.
Tá, beleza. Verdade.
Que é um dos caciques supremos lá da corte. Que saiu por conta própria. A gente já vai chegar lá.
Já. Tá. Na manhã seguinte, depois do café, os alunos do 5º e do 7º ano, porque também tinha avaliação de niens, não só de nons nesse momento.
Isso, eu achei interessante eles terem pontuado e achei legal saber que é feito tudo junto.
Eles aproveitam que os velhinhos já vão pra lá porque eles não aguentam duas viagens no ano, entendeu?
Não.
Então...
Tem que lembrar que esses idosos têm aí na faixa de 200 a 300 anos, gente. Eles são velhos, eles não são novos.
É.
Acho que o mais jovem aí deve ter o quê?
160.
Não, porque isso é a idade do Dumbledore.
Então?
E o Dumbledore tá inteirão. Esses estão bem velhos, estão bem castigados. Eles estão na fase dos 200.
É complicado, complicado. Enfim, ambas as turmas ali, 5º e 7º ano, de todas as casas, estão um pouco nervosos, entendeu? Eles não vão mais pra aula, a galera foi pra aula, eles ficam ali aguardando pra começar as provas, tá? Turma por turma, eles são levados pro grande salão novamente. E assim que o Harry entrou, ele percebeu que as coisas estavam um pouco diferentes. Por quê? Assim como ele viu na lembrança do Snape há um tempo atrás, a disposição das mesas estavam diferentes, entendeu? Estava exatamente igual. Saiu as mesas das casas e entrou várias cadeirinhas para que os alunos pudessem sentar de maneira individual. O exame, vamos falar agora sobre cada exame que a gente vai passar ali por esse momento.
Lembrando que isso está acontecendo ao longo das duas semanas, tá?
Isso.
só para vocês terem em mente, mas eu achei que seria melhor dividir o restante do capítulo pelos exames que eles estão fazendo.
Você arrasou.
Obrigado.
Primeiro exame que o Harry fez foi o de feitiços, e a gente tem ele na parte teórica e na parte prática. O Harry falou que não sente nenhuma dificuldade, que ele falou que foi de boa o exame de feitiço. As perguntas eram todas dissertativas, ou seja, ele tinha que escrever, e a ideia era discriminar o citar feitiços e o seu uso, ou descrever o movimento da varinha. Uma das perguntas, uma das feitiços, inclusive, que ele teve que descrever, foi o Wingardium Leviosa e não Leviosa, e ele descreve há muito tempo atrás, ele tem ali um déjà vu, uma lembrança, de quando ele e o Rony salvaram a Hermione e usaram o Leviosa, not Leviosa, para atacar um trasgo montanhês adulto. Ele sorri, ele tem um clima ali, um aquecimento no coraçãozinho, e responde a pergunta certinho de qual era o movimento da varinha e sua fala e tudo mais. Eu achei muito legal.
Achei muito fofo isso. E lembra que a Hermione estava certa em corrigir o Rony de Leviosa para Leviosa, porque graças a isso o Rony conseguiu.
Exatamente.
O Rony ou o Harry? Agora, não, é o Harry, né?
É o Harry que fez o Rony que fez o feitiço.
É, o Rony que fez o feitiço. Então, tá vendo? Às vezes ser chato funciona.
E aí eu quero trazer um ponto pra você que é professor, tá? Fique lendo isso, enfie na sua cabeça que o que faz o aluno lembrar das coisas não é você falar. Você falar é chato, é ele fazer. Ele não lembrou da aula teórica, ele lembrou da prática que ele executou. Guarde isso pra você.
Ó, oh, que legal.
Quando o Harry foi chamado e entrou no grande salão, e agora já para a parte prática do exercício, o Draco estava sendo examinado por Griselda, a professora fodona lá, que era amiga da família do Draco, segundo ele. E ele executava um feitiço de levitação. Wingardium Leviosa. O professor Toft, que foi quem examinou o Harry nesse momento, estava vazio, né? O Flitwick estava ali organizando. Eu achei muito legal que os professores das matérias, eles não avaliam, mas eles que organizam ali, tipo, olha, o professor Toft tá livre, a Griselda tá livre, vai lá. Então eles ficam ali meio que pra acompanhar os alunos, eu achei isso bem legal.
Uhum.
E o professor Flitwick, então, encaminha o Harry pro professor Toft, que é um senhorzinho de idade de 312 anos. Não tem menos do que isso.
Na nossa cabeça, tá?
É, tenho certeza
não,
absoluta
não é um dado
disso.
Oficial.
E o examinador fica até contente, porque ele fica feliz. Nossa, eu vou examinar o famoso Harry Potter.
Esse momento é muito legal. É muito legal, porque o Harry, ele ri. Porque o Draco ouve o Toft muito contente. Ele fica animado, porque é o famoso Harry Potter. O Draco ouve, fica puto, derruba a taça, e o Harry sorri. E o Toft acha que o Harry tá sorrindo para ele. E aí o Toft fica ainda mais animado. Isso, não precisa ter medo. Isso mesmo, tipo, encorajando o Harry. Ai, que legal, ele tá vindo animado pro negócio, porque tá todo mundo nervoso. Mas, na verdade, o Harry tá rindo só porque o Malfoy tá se fudendo. Entendeu? É maravilhoso. Isso é primoroso no texto. Primoroso.
Eu acho sensacional, eu me divirto muito com isso.
Uhum.
E de maneira geral, o Harry acha que ele foi melhor do que o Malfoy, porque o Malfoy tava tendo que fazer um feitiço de levitação, e quando ele se distrai, ele deixa a taça cair, né? Então ele dá uma errada ali. Já o Harry não, ele pega ali um porta-ovo, que eu quero muito saber o que é um porta-ovo.
É um negocinho de metal, que tem aquele ovo que eles comem mole, que ele é cozido na casca, dentro da casca.
Uhum.
Que ele não chega a ficar... Você já deve ter visto.
Não sei.
Ele não... Tipo, você termina a cocção antes de a gema endurecer.
Certo.
E aí ele é quebrado e você come a gema mole dentro da casca. Então é tipo, normalmente pode ser de plástico, pode ser de metal. Você deixa o ovo bem em pezinho.
Ah, é um cálicezinho.
Isso, lembra um cálicezinho.
De porcelana, tá, achei.
É uma coisa muito dos ingleses, isso aí. Não sei se francês também faz.
Tá.
Não sei de onde que nasceu. Mas sei que a gente vê. Se assiste série de época inglesa, sempre tem um rico comendo esse troço, por isso que morria de salmonela.
Tá certo, tá certo. Ele pega esse porta-ovo e tem que dar cambalhotas. O feitiço de levitação dele foi muito melhor que o Malfoy, então ele arrasou. Ele só cometeu um errinho, porque ele tinha que mudar a cor de um negócio, e ele usou ali um feitiço errado.
Um rato. Ele tinha que deixar o rato laranja.
E na verdade, você sabe que de onde vem esse rato laranja, né? Sabe de onde vem essa referência?
Do Rony.
Do Rony, deixa amarelo esse rato burro.
Burro.
Ah, a referência ali, ó. O feitiço tava ali, a gente nunca soube.
Verdade.
E aí ele
não
faz.
Tinha pegado mesmo.
Ele faz o rato crescer, ele confunde, faz o rato crescer, ele só consegue corrigir esse problema quando o rato tava do tamanho de um ouriço.
Mas resolve.
Resolve.
Que isso que é importante.
O importante é resolver.
Aí a gente tem a aula de transfiguração, né, teórico e prático. O Harry acha que foi razoável, embora tenha esquecido a definição do feitiço de substituição. Que eu não consigo entender como esqueceu a definição de feitiço de substituição, sendo que o próprio nome já diz o que ela faz, que é
substituir.
Mas enfim, ele fica mais animado com o resultado do exame prático, onde ele conseguiu fazer uma iguana desaparecer por completo. Mas diferente da sua colega ali, a Anna Bolt, que conseguiu fazer um seu furão, ela tinha um furão, e ela conseguiu fazer, eu não sei o que ela tinha que fazer com o furão, eu sei que ela fez ele virar um bando de flamingos, que resultou no interrompimento da prova por 10 minutos, para os véins saírem capturando flamingo por flamingo, para transformar num furão de volta. A vida desse furão, gente... Eu imagino se esse furão tava quieto na vida dele, entendeu? E ele foi transformado em 10 flamingos, ele devia estar muito puto.
Eu imagino a cara da Ana, tipo, aquela cara de dúvida, assim. Que porra é essa?
Eu imagino. A de herbologia, a gente não tem muitas informações. A gente só sabe que, durante a prática, o Harry disse que foi razoavelmente bem, embora ele tenha levado uma mordida de um gerânio dentado, né? Então você imagina um gerânio com dentinhos mordendo o dedinho do Harry.
Foi isso que ele perdeu pontos.
É, mas ele disse que se sentiu bem, disse que foi tudo ok.
Em defesa contra a Artes das Trevas, o nosso garoto Brilho, já a gente sabia disso, né?
Ele é professor, né?
Ele é professor disso. Ele tem certeza de que ele passou, aliás, ele tem uma certeza íntima que ele não vai revelar pra ninguém, que ele tirou nota máxima. E na questão teórica foi de boa e na prática foi sublime. Ele executou todas as alterações e a Dolores estava ali. Então a Dolores estava putíssima porque ela estava olhando. E aí o Harry fez questão de fazer isso olhando pra cara dela. O professor Toft, que de novo, ele reavaliou o Harry, então mais uma vez ele foi lá, foi o professor que foi designado ao Harry. E ele
deixa eu só fazer um adendo, porque os examinadores, eles ficam revezando,
isso.
A gente não sabe se existe uma sequência de quem,
não,
ou
quem
se
tá
é mais
ali,
aleatório, dá a entender que é aleatório, enfim, mas aí o Toft vem de novo pro Harry.
E aí o Harry tá lá na frente do Toft, faz tudo, e o velhinho fala assim... Muito bem, Harry, muito bem. O meu amigo Tiberius Olden, aí ele fala, né, que é o ex-membro da Suprema Corte dos Bruxos, porque ele se demitiu em protesto quando o Cornélio Fudge nomeou Dolores Umbridge, ele fala, não quero essa merda, tchau pra vocês, tô indo.
Então é desse cara que é amigo
do Toft. Ele disse que o Harry era capaz de conjurar um patrono corpóreo. Você não quer fazer isso, Harry, pra conseguir uma pontuação extra?
E aí, só para um minutinho, que eu me pergunto, pode fazer isso em todas? Porque em feitiço, sei lá, você leva um feitiço pica, que você sabe, você podia fazer o priori encantado, você podia fazer o feitiço do patrono, na aula de feitiços também, você também teria ganhado pontos.
Mas talvez, eu acho que ele poderia, por exemplo, eu acho que a Hermione poderia usar o feitiço do Proteu, na aula de feitiços.
Uhum.
Mas aí, assim, o patrono ele já tem mais um viés defesa contra a Arte das Trevas.
Mas é um feitiço executado. Ele
Mas
poderia
todos
ter usado
os feitiços
lá.
De Arte das Trevas são feitiços.
Então, exato. O que eu quero dizer é, eles poderiam ter levado coisas extras.
Poderia.
Isso que eu tô dizendo.
Não, poderia. Eu acho que eles poderiam falar assim, eu posso te mostrar tudo que eu sei, entendeu?
Porque... E eu acho que é isso que o Dumbledore fez nos
Exato,
Niens.
É isso que eu ia falar agora. Eu acho que é por isso que o Dumbledore se destaca.
Uhum,
eu acho
que ele
poderia.
Levou coisas extras pros Niens.
Ele levou. Ele surpreendeu a professora Marchbank com sua varinha.
Que legal. E aí eu penso que todos os alunos do Harry poderiam ter feito um patrono.
Uhum.
Isso teria dado um rebuliço. A Dolores ia ficar mordida. Ia ser mó legal.
E todo mundo tinha que falar assim, foi o Harry que me ensinou.
Não sei se precisava falar, mas que...
Não, tinha que falar.
Que isso seria muito legal e a J.K. perdeu essa oportunidade, ela perdeu.
Pois é.
Podia ter feito todo mundo da armada conjurar um patrono corpóreo. Mas enfim, continua.
Sem pensar duas vezes, o Harry pega sua varinha, olha pra cara de Dolores Umbridge, pensa, imagina ela sendo expulsa do castelo, levando bengaladas, e solta um Expecto Patronum! E aí sai um veado da varinha.
Eu gosto
do
que é um veado rompe, né? Ele sempre rompe a varinha.
É, enfim. É complicado, né? Complicado. Sai um veado da varinha do Harry, e esse veado sai galopando por todo mundo, e todo mundo para pra ver, tipo, uau. E o professor Toft tá ali empolgadíssimo, batendo palminhas e felizão com o resultado. Me lembrou um pouco o Rabicho, meio excitado com o Thiago, sabe?
Uhum.
Me lembrou um pouco o Rabicho ali.
Eu pensei mais no Flitwick.
Pode ser
o Flitwick
também.
Ficaria, tipo, se tremendo todo,
é, pode
sabe?
Ser também.
Eu adoraria ver, tipo, o Flitwick.
Ia ser muito
legal. Ah, seria muito legal. Bom, aí a gente vai pra de poções, né? Aí eu acho interessante porque o Harry cita que o Snape não tá presente. E por isso que ele vai razoável. Mas todos os outros professores estavam, né? Nas demais. Então por que que o Snape não tá aqui? Achei estranho. Mas enfim. O Harry diz que é um exame realmente muito difícil. Ele acredita que talvez consiga um ponto extra, já que ele conseguiu, né, na teórica, descrever detalhadamente a poção polissuco.
De novo, já que... porque ele tem a vivência prática.
A vivência prática, e ele fala isso, né? Já que ele já usou essa poção no segundo ano, então ele sabia descrever exatamente as sensações de como era utilizá-la. Na prática, ele diz que não foi tão mal, uma vez que o Snape não estava por perto. Ah, tá, mas é verdade. Podia estar lá, mas não estava em volta dele, como costuma acontecer.
Uhum.
Beleza, tá. Resolvemos isso aqui. Não estava por perto, então ele acredita que foi bem. Não foi excepcional, mas ele conseguiu entregar. Então eu acredito que é aquelas poçãozinhas, tipo, tem que ficar laranja, e a dele ficou tipo um laranja pálido, sabe?
É, mas ele mesmo fala, né, que ele é capaz de produzir alguma coisa sem a pressão. Tal qual, Neville.
É, ele fala a mesma coisa, que o Neville também parece ter ido bem melhor sem a presença do Snape,
uhum.
Provando que o Snape não é um bom professor.
Nem uma boa pessoa.
Trata
das criaturas mágicas, o Harry fez o máximo, porque, né, ele queria deixar o Hagrid bem. Na prática, eles precisavam diferenciar um ouriço de um bando de porco espinho. E aí o Harry falou que foi muito de boas, porque era só oferecer alguma coisa, né? Ele oferece leite, até aqui escrito no roteiro do Ita. Ele oferece leite numa tigela. Os ouriços são os bichinhos meio desconfiados.
São desconfiados.
Então ele fala assim, vou beber esse troço aí não, vai que tem veneno. E os porquinhos espinhos estão nem aí, eles preferem matar a sua sede do que ficar vivo.
A descrição é que eles ficam ofendidíssimos. Eu fiquei imaginando o ouriço, tipo, ofendido porque alguém chegou com a tigela de leite pra eles.
Outra tarefa que ele precisou fazer foi mostrar como se manuseia um tronquilho corretamente. A gente tem que alimentar, limpar um caranguejo de fogo sem sofrer queimaduras graves e escolher corretamente a dieta de um unicórnio doente.
Ao falar de tronquilho, automaticamente me lembro de Newt Scamander. Não consigo não associar um tronquilho a um Newt.
Justo.
Fiquei com saudade do Newt.
Ao terminar, ele deu um valeu, Hagrid. Um dedão positivamente ali pro Hagrid. Que, né, tá em direção, tá na sua cabaninha ali assistindo meio que de longe, e vaza.
Aí a gente chegou na adivinhação que o Harry e o Rony foram péssimos. O Harry fica super revoltado porque ele foi péssimo nessa matéria. E aí o Rony chega assim, amigo, a gente já sabia que a gente ia mal dessa aqui. A gente nunca teve dúvida disso. Se ponha no seu lugar, Harry. Se coloque no seu lugar. A gente fez isso aqui, ó, só pra poder encher linguiça.
Exato.
E agora que a gente vai ser reprovado, a gente pode abandonar a matéria. A gente não precisa, sei lá, fazer recuperação disso. A gente simplesmente abandona, porque a gente sempre soube que...
Tchau.
É, que tchau. E aí eu acho legal que o Ron fala assim, ah, eu vou poder finalmente voltar a tomar um chá sem ter que me preocupar com a borra que fica na xícara.
Exatamente.
E aí a gente chega na aula de astronomia. Aula não, né? No exame de astronomia, na prática, mais especificamente, que eles precisam chegar lá, o quê? Às 23 horas. Acho que é... Imagina lidar com essas crianças tudo depois das 23. Que desespero que é.
Uhum.
E aí, cada um deles precisa montar o seu próprio telescópio, que eu achei bem legal. E eles recebem umas cartas estelares, onde eles devem fazer as suas anotações. Ou seja, tem os corpos celestes nessas cartas e eles têm que identificar no céu e colocar o nominho delas. Achei isso muito legal. Tudo estava indo tranquilamente bem, até que o Harry vê algo estranho acontecendo ali nos terrenos de Hogwarts, mais especificamente na entrada do castelo ali, virado para a floresta, que é onde está a cabana do Hagrid, quando ele vê a Dolores e mais outros 4 vultos passarem em direção à casa do Hagrid. No início, um garoto viu uma pequena confusão, né, eles indo até a cabana, entrando, mas... uns minutos depois, a coisa começa a degringolar. É importante falar que nesse momento o Harry tá bem preocupado, ele começa a olhar do lado, procurando o Ron e a Hermione. Os inspetores ficam de olho nele, achando que, sei lá, será que ele tá tentando colar da galera? Pelo menos essa é a preocupação que ele tem. Mas em seguida, a coisa toma outras proporções lá na cabana do Hagrid, a ponto de todo mundo ouvir, porque começam umas gritarias, umas confusões... E aí, o que era só o Harry que estava vendo passa a ser visto por todo mundo, inclusive os examinadores. O Hagrid aparentemente não está aceitando ser escoltado por esse grupo de bruxos que a Dolores levou até a cabana dele. Fica claro pra gente que o Hagrid está sendo expulso, mas não dá pra entender o porquê que eles estão ali pra escoltá-lo.
Tá mais pra que ele estava sendo preso, né?
É, a impressão que dá é essa, como se talvez eles estivessem levando ele pra Azkaban. Eu acho isso bem provável, pela forma como o Hagrid fala, né, como ele age. Ele fala que não vai uma ova pra lugar nenhum. E o Hagrid enfrenta os bruxos, que começam, então, a atacar, usar da violência. Então eles começam a usar feitiços estuporantes contra o Hagrid, todos juntos.
Que é um gigante, né?
Que é um meio gigante. E aí que a gente pode ver que o Hagrid aguenta super bem os feitiços, porque a gente tá falando de 4 bruxos, acho interessante porque a Dolores não move a varinha dela, é tipo, sou superior a isso, é a galera que tem que fazer as coisas, não eu. Eles então atacam o Hagrid, mas não surte efeito, então não derruba ele. Pode até sentir um baque ali, mas não o suficiente para derrubá-lo. E aí duas pessoas, né, um animal e uma pessoa, tentam interferir. A primeira é o canino, que sai da cabana para tentar defender, ajudar o Hagrid, e ele acaba, né, sendo estuporado. E a segunda é a Minerva, que ela vê o que está acontecendo e chega para tentar resolver. Fala assim, ah, o que vocês estão fazendo? Vocês não podem fazer isso com ele. Sem aviso, a Minerva é atacada pelos 4 bruxos que estão ali a comando da Dolores, e a Minerva cai ali no chão. Então ela recebe 4 feitiços estuporantes de uma vez só, em peito aberto, sem receber um aviso, e isso é notado pelo Toft. Os examinadores estão ali, eles estão chocados, embora ele fique o tempo todo falando 10 minutos pro fim da prova, 5 minutos pro fim da prova, mas ele fica horrorizado. E isso é uma coisa que ele cita, né, tipo, porque como eles estão ali tecnicamente, oficialmente pelo Ministério, eles deveriam ter dado um aviso, não se aproxime ou iremos atacar. Mas não, eles simplesmente atacam a Minerva, isso choca os examinadores, como o fato de essa confusão estar acontecendo durante os exames, que também deixa eles bem revoltados. É, se estivéssemos no regimento de Dumbledore, isso jamais aconteceria, viu, meninos e meninas? Quando a Minerva é nocauteada, o Hagrid fica puto. Aí a coisa fica muito séria, e ele vai pra cima dos bruxos, chamam eles de covarde, e desce o cacete deles na mão mesmo, e assim, desce o cacete mesmo, a ponto de sobrar um e a Dolores. E esse que sobrou fica quietinho na dele. A Dolores fica atrás dele, pega ele, faz o que você quiser com ele. E ele fica assim, eu não, porque eu não vou levar o humor desse homem.
Eu diria que um desses três morreu.
Eu acho que não.
Eu acho,
que Hagrid não matou ninguém,
não. Meu filho, puto do jeito que ele tava, eu acho que morreu. Eu imagino ele com a cabeça esmagada, assim, ó, estilo Game of Thrones, na cabeça.
Oberyn. Tendo a cabeça explodida pelo montanha.
Exato.
Enfim, o Hagrid, então, ele agacha, põe o canino no seu ombro e foge pra dentro da floresta, deixando a Dolores muito puta, super enraivecida. Depois disso tudo, os alunos têm que terminar a prova. Falta pouco tempo, mas assim, cabeça ninguém tem. E depois que isso termina, eles, horrorizados, né, ficam ali batendo um papo. E tem bastante aluno, não só da Grifinória, mas das outras casas também. Então eles ficam conversando e depois eles migam cada um para o seu salão comunal. A gente tem ali todos eles muito preocupados com o Hagrid, com a Minerva, mas a gente sabe pelo Colin Creevy que a Minerva foi levada para dentro do castelo, mas o Colin diz que ela não tá nada bem. Mas aí alguém vira e fala, não, Madame Pomfrey vai cuidar dela, vai ajudar ela e tudo mais. Aí a gente tem as teorias, né, da galera falando do porquê a Dolores resolveu ir até a cabana do Hagrid, que é justamente para poder evitar aquela confusão toda que ela armou com a Sibila. Que ela achou que iria humilhar a Sibila, mas na verdade os alunos tomaram partido depois daquela confusão toda. Então, para não rolar aquele mesmo estresse que rolou com o Fred George também, ela decide fazer isso na calada da noite. Um dos motivos pelo qual a Dolores está culpando o Hagrid para ser expulso é porque estão colocando uns pelúcios na sala dela. Certa vez, um até tentou arrancar um pedaço da perna dela. E eu me pergunto o que brilhante ela estava usando na perna para um pelúcio tentar arrancar um pedaço da perna dele.
Só jamais teremos a resposta.
Jamais teremos essa resposta. Seja como for, a gente descobre que, na verdade, era Lino Jordan que estava colocando os pelúcios. Ele usava o Wingardium Leviosa para colocar eles pela janela. Já que ela lembrou de trancar a porta, mas esqueceu de trancar a janela. E é por lá que ele tá colocando os pelúcios. E ele fica super triste, porque, né, porque ele não queria causar nenhum mal ao Hagrid, sim, só atormentar a Dolores com esses dois pelúcios que o Fred George tinha deixado para ele. Era mais de 4 da manhã quando os quintanistas se retiraram, de fato, para dormir, embora o Harry tenha tido muita dificuldade de conseguir dormir, porque ele estava muito elétrico pelos acontecimentos que ele passou.
Hermione tem algumas matérias diferentes dos garotos, então ela tinha aritmancia, ela tinha runas, e o único exame que tirou a Hermione dos eixos foi o de runas, porque ela traduziu uma palavra errada. Ela era Eubaf, ela traduziu como Eurhaf, sei lá, duas coisas assim, uma queria dizer uma coisa, outra queria dizer outra, ela se confundiu, e ela tem certeza que isso é, assim, a justificativa para que ela seja reprovada na disciplina. Chegamos então à história da magia, e depois dos últimos acontecimentos, Harry tá cansado, ele dorme mal, então já não tá rolando, tá? Ele até pensou em voltar pra cama depois do café, mas ele decide e fez, não, vou fazer essa revisão desse exame aqui, vamos ver o que vai dar a história da magia. O Harry, então, ele começa o exame, mas ele tá começando assim, tá indo, sabe? Ele tem dificuldade de responder as questões, ele chega a pensar, tipo, nossa, se eu conseguisse usar a legilimência e infiltrar minha cabeça na cabeça da Parvati, que tá ali escrevendo muito, eu acho que seria muito bom. E aí ele faz o que todo aluno faz desesperado, assim. Ele começa a ler a prova inteira e fala, nossa, deve ter alguma dessas questões aqui que eu consigo resolver. Mas não consegue. Tipo, ele tá muito cansado, ele fica, começa a escrever e volta, então ele tá difícil pro garoto. Até que numa hora ele dá uma pescada e não acorda mais, e ele se vê num corredor escuro, aquele mesmo corredor que ele vem sonhando há muito tempo, que ele tá dentro dessa sala cheia de globos que ele também já tá vendo há algum tempo, e que tem um homem, o nosso tio da cobra, que tá torturando alguém, e este alguém nada mais é do que Sirius Black. Ele quer que o Sirius pegue alguma coisa na prateleira. E o Harry tá em pânico, ele acorda com a cicatriz doendo para um caralho, ele grita, ele tá caindo no chão, e o professor Toft fala, meu Deus, o que tá acontecendo, Harry, você tá bem? O Harry fala, não, eu tô bem. Aí ele fala assim, nossa, mas você quer voltar a fazer seu exame? Porque eu acho sensacional, né? O
garoto tá morrendo. Isso vai acontecer no próximo capítulo.
Ah, então não é agora. Então eu já tô dando spoiler pra vocês.
Já tá dando spoiler porque
o garoto tá morrendo e ele tem que voltar a fazer a prova.
O Harry termina o capítulo justamente caindo no chão. Ele sente a dor muito forte na cicatriz e ele acorda berrando, caindo no chão. Então, antes de você continuar dando spoiler, a gente tem que encerrar por aqui.
Para de ser assim comigo, deixa eu dar spoiler.
A gente vai falar bastante disso no próximo capítulo. Você gostou desse capítulo?
Eu gosto
você
muito
Você tinha falado
capítulo.
Que ele era lindo na
eu
semana passada.
Eu amo esse capítulo, eu acho que ele tem muita coisa legal, muita coisa divertida, aplicação dos exames, alguns detalhes muito bacanas sobre os exames. Eu gostei muito, 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 muito. Perfeito. Esse é o segundo exame que a gente vê sendo aplicado. O primeiro é o do Lupin, que é o circuito maluco.
Sim, verdade.
E o restante a gente não tem. Tipo, fizemos os exames, mas a gente não tem mais detalhes sobre ele.
E é muito legal, né? Eu amei saber várias coisas É muito bom. É um capítulo que vocês têm que ler. É aquele que eu normalmente costumo falar. Esse capítulo, você tem que parar e ler. É só reler ele, entendeu? Se você não tá afim de ler o livro todo, vai lá e lê esse capítulo, que esse capítulo ele é primoroso.
Ele é.
É muito, muito, muito bom. Então a gente vai se ver na semana que vem, no nosso capítulo de número 30... Nosso capítulo não, né? No capítulo do livro de número 32, intitulado De Mal a Pior, no nosso episódio de número 131.
Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, fiquem com Dumbledore, fiquem com quem vocês quiserem, passa o rodo em geral. Um grande beijo e até mais.
Um grande beijo e abraço e tchau!